Eu moro achando andada, teu estampão foi a hora. O teu estampão chegou, impediu de registrar. Mas o chavante é forte, pagou para ver. Estamos chegando lá, vamos voltar a jogar. Mais uma vez o nacional, sensacional, sensacional. O Piques derruba o transferman, que alegria. Enquanto você ouvia, teve todo Léo Bahia. O Piques derruba o transferman, que alegria. Enquanto você ouvia, teve todo Léo Bahia.
Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast. O número eu não lembro de cabeça porque a gente sofreu um transfer ban e a gente não tem mais o número aqui. E a gente talvez não consiga registrar o nosso episódio no Spotify, mas estamos aqui gravando porque a Série D está chegando, mais precisamente no próximo domingo. Preparem-se para o que está por vir. Pode ser o último campeonato das nossas vidas. E tanto pro lado bom como pro lado ruim, né? A gente pode falar um pouco sobre isso. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho, comigo Lucas Maffei. Bem-vindo, Lucas.
Fala, gurizada. Estamos aí pro episódio sem número, então, né? Não conseguimos registro, mas conseguimos registrar a música, né? Sensacional essa música. E eu acho que o Gustavo não era pra vir, ô Pedro?
Era pra vir, cara, mas acho que se perdeu.
É, pois é, acho que se perdeu numa trilha de novo, né? Quem não sabe, nosso querido Gustavo Iribarren. E eu vou contar um caos aqui, pode, né, Pedro?
Pode, claro, à vontade, tamo junto.
Momento Ladaia do Chavacassi.
O nosso querido Gustavo Iribarren foi viajar para Garopaba, né? Tá solteiro, trabalhador e tal. Tem que curtir a vida. E aí lá em Garopaba ele resolveu fazer uma trilha. Coisa de jovem. Jovem pós-pandemia pegou essa mania de fazer trilha e curtir a natureza. Aí beleza, ele foi fazer a trilha dele lá. Desconheço a trilha, né? Não sei se é uma trilha difícil ou não. E adivinha, ele se perdeu na trilha. Foi notícia em todos os portais de Santa Catarina, ligou para os bombeiros para virem salvar ele, né? Do seu próprio telefone, que estava acabando a bateria. Então fica alerta aí, né? Eu não sei se agora ele resolveu fazer uma trilha ali no Parque Dom Antônio Zatter e se perdeu, mas fica alerta aí, não façam trilha que você não conhece, sozinhos, e muito menos no final do dia, né? Vocês podem se perder e ter que esperar os bombeiros com suas mangueiras grandes virem te resgatar.
Gustavo levou uma trilha ban, né, cara? Ele foi totalmente banido aí. É, persona não grata em Garopaba, né, cara? Pô, usando serviços públicos.
Garopaba, usando. Exato. É o imposto do trabalhador, do cidadão e bem catarinense sendo usado para resgatar jovens em trilhas.
É lamentável, né, cara? Até fechei minha câmera aqui porque realmente fiquei até sem palavras. Mas essa música que tocou aí no início, né, cara, não é do grupo O Santos, tá? Também não é de nenhum outro grupo conhecido. Nós contratamos músicos no início de carreira. Um deles, inclusive, é um dos bombeiros que resgatou o Gustavo e que gentilmente gravaram essa grande canção aí para nós celebrarmos que o transfer ban, tudo indica, está caindo, né? Não, o transfer ban, ele não está localizado ali na Avenida Bento Gonçalves, mas vai cair. E a gente vai poder escrever os nossos novos jogadores pro Campeonato Nacional que está chegando, né, gurizada? E a gente tem que falar um pouco sobre isso, porque o Brasil, como é que entra esse Brasil na Série D de 2024? Estreia fora de casa contra o Concórdia no próximo domingo, às 5 da tarde, com apostas na KTO, né? Já vou fazer o jabá aqui. KTO online para apostas na Série D. Cuidado aí na hora de apostar o Escort, o Chevette, o Monza, sei lá. Né? Não façam nenhuma maluquice neste momento. Só se empolgar. Aí depois dá para fazer isso. Tem cupom ChavaCast, 20% de free bet no primeiro depósito. E o Brasil, que antes do Lucas falar aí, o Brasil apresentou o Eduardo Jesus, lateral esquerdo de 22 anos, mais um lateral esquerdo, né? Enquanto o lado direito está mais do que desfalcado. Mas o Brasil fez algumas contratações, o Alessandro Telles está treinando a equipe já há alguns dias, teve jogo treino contra Los Brocadores, né, cara? Que é o segundo maior time de Pelotas no momento. E o Brasil venceu por 2-0. Agustin Millar, que está em testes na Baixada, participou do jogo, entrou ali no decorrer da partida. E agora o Brasil vai até Santa Catarina em busca... Peraí, Concórdia é Santa Catarina, né? Ou estou maluco? Posso estar tão perdido quanto o Gustavo na trilha. Mas acho que estou certo. E o Brasil agora viaja, né? Até o estádio Domingos, lá vai não sei o que, eu não lembro mais, enfrentar o grande Concórdia.
Acho que nem a CBF sabe.
Geografia ban aqui pra mim, né, cara? Então, é isso, Lucas Maffei. Qual é a tua expectativa pra Série D, pra estreia no Campeonato Nacional? A gente que teve aí um ano, um gauchão tranquilo, mas decepcionante na reta final. O que tu esperas desse time do Alessandro Telles?
Eu espero mais que o do Fabiano Deitz, né? Espero mais, porque eu fui uma voz crítica ao Fabiano Deitz, então eu espero a atitude do time do Alessandro Telles, coisa que o time do Fabiano não tinha, né? É claro que é difícil conhecer peça por peça do Brasil e tal, mas, querendo ou não, o Brasil é um time tradicional na competição, né? A gente sempre disputa essa merda, querendo ou não. E os outros times nunca sabem se vão disputar ou não. O Novo Hamburgo, eu acredito que vai ser um saco de pancada. Assim eu espero, né? Porque daí chega na hora do vamos ver, o Brasil toma 2-3 lá em Novo Hamburgo, no sub-15 do Novo Hamburgo. Mas assim se espera que o Novo Hamburgo seja um saco de pancada. Tá tudo meio estranho, na verdade, né? O campeonato não tem data, a CBF tá nem aí, parece que os times não estão nem aí para esse campeonato. Então eu espero que o Brasil se aproveite disso, tenha uma boa arrancada aí para depois não ter que estar correndo atrás do prejuízo. A gente está treinando há um bom tempo, agora com o bid liberado, vamos até ter gente para colocar em campo. Então eu acho que tem que aproveitar isso aí para fazer uma boa largada. E um bom campeonato, consequentemente.
Perfeito. Cara, na minha opinião, é uma opinião, claro, clubista, mas assim, tentando ser o mais justo possível, o Brasil na Série D de 2024, se não é o maior clube, é top 3 ali, maiores clubes da competição, né? Tanto em participações, como o Lucas Maffei já falou, na Série C... O Brasil, na Série C, o Brasil é realmente um dos top participantes assim, na história, tem, sei lá, 16 participações. E na Série D não tem tantas, porque o Brasil, quando jogou, subiu muito rapidamente, né? E a Série D também é uma competição, uma divisão relativamente nova. Mas mesmo assim, o Brasil é muito tradicional. E o grupo do Brasil, querendo ou não, apesar de ter ali uma Avenida que levou uma goleada agora nos jogos preparatórios... Novo Hamburgo, que caiu no gauchão. É um grupo dificinho, é chato, é um grupo chato. E daqui, os times que classificarem desse grupo, eu tenho certeza que vão ter boas possibilidades de avançarem pelo menos mais um mata. O lado ruim é que a gente pega o grupo A7, caso a gente classifique, e a gente vai pegar ali alguns times de Minas, de São Paulo, e aí é onde realmente... aperta bastante essa questão dos adversários, né? Mas indo em passo a passo, né? No passinho do elefantinho. Cara, o Brasil tem totais condições de classificar, na minha singela opinião. Eu sei que eu sou um cara otimista, na maioria das vezes. E às vezes erroneamente otimista. Mas, cara, o Brasil, no Campeonato Gaúcho, vamos lembrar, tá? Os times gaúchos na Copa do Brasil, a Federação Gaúcha foi a que mais teve representantes na Copa do Brasil nas outras fases, né? Os times gaúchos foram bem na Copa do Brasil. Isso também demonstra que o gaúchão, apesar de fraco, em relação aos outros clubes, as outras estaduais, o gaúchão tem um certo destaque. É claro que agora todos os times mudam muito, né? O mercado é totalmente diferente em relação aos estaduais. Mas o Brasil, com tudo isso, manteve todos os seus destaques. O único que perdeu ali foi o Recife. Mas assim, entre perder o Gabriel, ou sei lá, o zagueiro Bruno Reis, ou mesmo o Robinho, que foi uma surpresa para mim ter ficado, tudo bem. Né? Saímos do lucro, perdemos apenas um jogador, já repomos ali com o Araújo em tese, fizemos outras contratações, temos um treinador que teoricamente vai ser mais atacante.
E a gente perdeu um cara com contrato, né? Os outros que, sei lá, o Robinho mesmo, acho que não tinha acabado o contrato ou algo assim, né? Aí o cara com contrato saiu.
É a famosa cláusula, né? Chegar um clube de divisão superior, que é no caso o Confiança. E nos
a
levou...
cláusula 7 Belo.
Não é nem Babalu, porque Babalu é um pouco mais caro. Então, assim, o Brasil, cara, fez um bom trabalho nesse sentido. A gente vai com, cara, praticamente todo o elenco. Alguns não ficaram, mas não vão fazer falta. E acho que até era intencional liberar alguns desses jogadores. Questão de folha salarial, a gente sabe que a gente está na pindaíba, né? Então, assim, eu acho que o Brasil vai fazer uma boa fase de grupos aí. Mas tudo depende, cara, desse início. Porque se o Brasil, porventura, vamos suportar, não faça nenhum ponto lá em Concórdia, né? O que, cara, fora de casa, enfim, pode acontecer. E depois não ganha do Barra em Pelotas, e o Barra, apesar do Barra ser uma porcaria, tá construindo uma estrutura bastante interessante lá, tem investimento alemão. Vamos supor que eles nos tirem pontos em Pelotas. Cara, a situação já começa a ficar bem ruim, a pressão aumenta, o Alessandro
se chegou. Eu consigo imaginar a abertura do ChavaCast.
Já pensei em algumas aqui, espero não precisar fazer. Então, assim, tudo depende desse início. O Brasil tendo um início ok ali, ganhando em casa, sei lá, até mesmo empatando já com o Concórdia nessa estreia, acho que a gente começa a trilhar um caminho mais seguro. Mas é muito difícil fazer qualquer previsão. Eu tô esperando o guia da Série D, que todo ano sai, inclusive eu colaborei, né? Mandei informações do Brasil. Não me julguem pela escalação estar errada, porque ninguém sabe exatamente como o Alessandro vai escalar. E provavelmente jogadores vão chegar aí, principalmente no ataque ali, um centroavante, né? Imagino eu. Mas o máximo de atualização que tinha eu mandei para eles. E eu quero ver, eu quero ler sobre os outros adversários, né? Como é que eles chegam. Os times gaúchos a gente tem uma noção melhor. Mas agora os de fora ali, do Paraná e Santa Catarina, eu parei de acompanhar, não sei mais nada. Então é difícil dar qualquer prognóstico, assim. Mas eu acredito muito na camisa do Brasil na Série D. Ano passado, claro, a gente tinha o Rogério Zimmermann, o time acho que era um pouco mais caro também, a gente estava embalado com a Copa do Brasil, a gente classificou e parou no primeiro mata, né? Mas a gente também estava num ambiente bem ruim, né? Esse ano, apesar de todos os problemas, o ambiente parece estar bem melhor, assim, olhando de fora, né? Não tem tanto conflito, né? Então eu imagino que o Brasil hoje, nessa edição, tem mais condições de classificar para a próxima fase. E aí os matas aí são outro campeonato. E a gente vê como é que vai ser até lá. E o Gustavo tá perdido mesmo, que não chegou até agora. Mas assim, cara, eu até vou perguntar pro Lucas Maffei se desses contratados tu tem alguma expectativa especial ou nada eras. Tu achas que, assim, são jogadores que vão contribuir pro elenco, mas nenhum destaque especial, nem o Robinho. O Robinho tem um pouco crítico também, né?
Não, na verdade, a minha expectativa maior, não tem como ser diferente, é o Agostinho Milagre, né? Não tem como pensar de outra forma que não seja isso. Não sei o que esperar, sinceramente. Acho que sei lá, um misto de sentimentos, né? Torço muito que dê muito certo, mas ao mesmo tempo tem que entender, tem que ter calma. É natural que ele vai ter a pressão toda nos ombros dele por toda a história que tem, né? Mas da maneira que for possível, acho que tem que ter calma e tentar conduzir da melhor forma possível para não queimar a etapa, né? Porque ele é jovem, é a primeira experiência dele, assim, de fato, num campeonato grande, né? Por guardadas as proporções da Série D. Mas sem dúvidas, é a maior notícia, eu acho, que do elenco do Brasil e a maior expectativa que a gente tem que ter. Eu não consigo pensar em outro ninguém tendo o filho do Milagre no elenco.
Perfeito, né? Inclusive, isso aí já não ficou mais noticiado, porque justamente tem esse... Há um cuidado, né, principalmente do Brasil, em relação a isso, a lidar com essa expectativa, mas é natural, né, cara? É o filho do homem, né, cara? Não tem como. E eu tô curioso também pra ver, eu tô louco que o tempo passe logo pra ver como é que o Alessandro vai trabalhar com ele no elenco, se ele vai ter chance em algum momento, em alguma partida, né? E até a gente tem que torcer para que tenha alguma partida ali que o Brasil esteja muito bem, com um placar bem favorável, para que ele, sei lá, que aí acho que vai facilitar uma possível inclusão dele no jogo, né? Porque não vai ser um jogo que está tão exigindo tanto. Vamos ver como é que vai ser isso, mas eu concordo, né? Tendo o Agostinho Milagre no elenco, não tem como não ficar ansioso por isso. Eu escrevi para o guia da Série D, o título da minha coluna foi De Volta para o Futuro, porque eu acho sinceramente que o Brasil, ele quer voltar para o futuro, o único futuro possível, né? Que é jogar campeonatos nacionais com uma certa tranquilidade, que é, cara, é só a Série C no mínimo que vai dar, que a Série D exige ranqueamento no estadual ano após ano. E eu sinceramente acho que essa Série D, né, claro, se todo mundo permanecer, não, Alessandro, comissão técnica e uma base de time, principalmente dos principais jogadores, permanecendo todo mundo para o ano que vem, de alguma forma, que eu não sei como o Brasil vai conseguir fazer isso, com as atuais condições financeiras, permanecendo isso, eu acho que 2024 ele vale mais para 2025 do que para agora. Obviamente, a gente tem que lutar para subir agora, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã e o Brasil meio que não tem amanhã, né? O Brasil todo dia abre uma gaveta e acha não sei quantas coisas para pagar e veio esse transfer ban agora, inclusive, né? Problema de time grande. Justamente por isso. E assim, quem duvida é louco, né? Outros clubes já passaram por isso. Um transfer ban caiu, né, depois de um pagamento, e veio outro transfer ban em seguida, né? O estagiário já estava com o dedo no e-mail pronto para ser enviado. Então, assim, é bem possível, né, que... Estou especulando aqui, não tem informação nenhuma. É bem possível que o Brasil, daqui a pouquinho, tenha outro transfer ban. E aí, como é que fica a situação? Então, assim, a gente tem que encarar 2024, essa Série D, como se fosse a última. Porque eu não sei, cara. Pode ser que seja a última. Uma análise muito fatalista, mas encarando os fatos ou as possibilidades, o Brasil luta contra as odds, né? As odds aí da KTO, né? Pagando 1,30 e poucos aí para não ter Série D ano que vem. Fale, Lucas.
A odd tá complicada, né? Chegou o dia, né? Na verdade, chegou o dia que estão nos punindo por todos os erros do passado. E é complicado, o caminhão de prêmios está aí, né? Parou de ser só um meme e agora virou transfer ban. Que pelo jeito tem uma fila de gente esperando o Brasil pagar um para entrar outro. Mas daqui a pouco rola uma, um alívio nos tribunais, quem sabe.
Por isso a gente conta com o nosso amigo Nadson, que é advogado, né? E que ele deu jeito, né, cara? Ele só tá no ChavaCast por causa disso. A gente não tem nenhum nível de amizade, a gente só tem interesse no apoio jurídico dele, né, cara? Falando em apoio jurídico, né, o jurídico ele tá sempre aí pra nos ajudar em momentos de tensão. E eu não sei se o Gustavo se encontrou aí. Tá bem, Gustavo? Chegou em casa tranquilo? Bem-vindo, Gustavo Eribar, nos nossos estúdios.
O Lobo Mal te pegou na praça, Gustavo?
Alô, torcida chavante! Alguém vai ter que ser feliz e otimista aqui, já que o Pedro já não é mais. Eu acho que o Brasil vai subir esse ano e vai, ano que vem nós vamos jogar a Série C, não vai ser a Série D que vocês estão preocupados.
Caraca.
Isso peguei que eu com chamo... todo o pique. Peguei com todo o pique em casa, a minha cachorrinha pulando em mim. Não tem como ser triste num ambiente desse. Não é o Brasil que vai tirar minha alegria. Mentira, mentira. E ao ouvir vocês falando, já fiquei puto.
Cara, o clima mudou tanto que talvez até eu mude a trilha sonora aqui do episódio, mas vou deixar assim, né, cara? Gustavo, tu que chegou agora, falando sério, tu realmente achas que o Brasil vai subir este ano? Como é que tá teu coraçãozinho pra estreia aí contra o Concórdia?
Gustavo, falando sério, tu realmente te perdeu na trilha?
A gente se perde nos caminhos, não adianta, é lamentável. E o Brasil dificilmente vai se achar nesse caminho de subir também, né? A situação é muito complexa. Futebol tudo pode acontecer, mas fase de grupo complicada e 3 mata-matas para subir, com o time que nós temos e sem poder contratar até tal ponto... Muito difícil, muito difícil. Se acontecer, é um milagre, mas daqueles do futebol que ninguém sabe explicar como acontece, não por grandes méritos, não.
É, cara, eu ia fazer uma pergunta, mas acho que antes... Não, vou fazer a pergunta já. Se vocês pudessem apostar... Não é, isso aqui não é palpite, tá? É aposta. Apostar numa colocação final na fase de grupos agora, nessa primeira fase, o Brasil termina em qual posição, cara, na opinião de vocês? No G4, para classificar? Vou começar com o Gustavo, que chegou depois. O que tu acha, Gustavo? Qual a posição que tu achas que o Brasil pega hoje?
Só um segundo que eu tô sendo atacado por um animal de 4 patas aqui. Mas hoje eu acho que o Brasil tem toda a possibilidade de terminar em 4º lugar, mas não por grandes méritos. De novo, eu acho que a gente pegou um grupo mais fácil que ano passado. O nosso time também é pior, mas eu acho que o grupo é mais fácil. Não tem o Caxias para incomodar, não tem aquele São Joséense que era ruim, mas era enjoado. Eu acho que a gente tem não tem times de São Paulo que sempre podem dificultar. Então ali, e a gente conhece os nossos adversários aqui, do Avenida e o Novo Hamburgo, são duas coisas horríveis. Então eu acho que o Brasil vai ser um grupo muito equilibrado, difícil saber, mas eu acho que tem sim possibilidade de classificar na primeira fase. Isso eu acho que pode acontecer sim. Acho que os grandes adversários aí tendem a ser o Barra, o Ercílio Luz e o Cascavel, né? Esses aí... principalmente o Cascavel vem num trabalho forte, então eu acho que ele é um dos favoritos. Mas o Brasil está no páreo. Está no páreo, não sei se muito acima dos outros, mas com certeza não atrás.
E para ti, Lucas Mafê?
Não, o Brasil tem, eu diria que o Brasil tem condições e tem obrigação de classificar. Não vou saber chutar a posição porque é muito cedo ainda, né? Mas. Tem que classificar, vai ter que entrar para subir. É essa a atitude que eu espero do pós-daitinismo.
Eu vou ser mais humilde. Eu vou apostar que o Brasil fica em segundo.
Do campeonato.
Não seria nada surpreendente, né? O Brasil vice.
Ai, cara, nem fala nisso. Mas, cara...
Alergia à taça.
Cara, um passinho de cada vez, vamos chegar lá. A gente... Cara, tem aquela frase, né? É, ser chavante, querer ser campeão, né? Não dá. Ninguém merece tanto. Por isso que a gente fica sempre só sendo chavante.
É aquela campanha do nosso amigo Nadson, né? Enquanto a gente não tirar o campeão do Bequerê, do hino, nada vai dar certo.
É. E, cara, a gente tem... Eu não falei na hora, mas a gente tem a bênção do Papa Francisco, né, cara? Que tocou no escudo do Brasil. É, infelizmente, não é a camisa mais bonita da história, né? É impressionante que logo quando não tem uma camisa direito aí pra comprar, coisa assim, essa camisa vai parar no Vaticano. Mas, enfim, coisas da vida, né? Nada é por acaso. A gente tem a bênção do Papa, que é torcedor do São Lourenço. E pra quem não lembra... O São Lourenço saiu da fila, né? Depois que o Papa virou Papa, no caso. Não sei, eu não sei o termo técnico aqui, Gustavo. Tu que é do Chavaúz aí, me ajuda. Mas, enfim, o São Lourenço saiu da fila. Então, talvez o Brasil saia da fila, né? É, no caso, a gente tá na fila até dos devedores, mas tô falando da fila do título. Pode falar, Gustavo.
Eu prefiro a versão da Gaúcha ZH, Pedro, e das outras portais de notícia, que não só o Papa tocou na camisa do Brasil, como escolheu e disse que gostava muito do Brasil, tantas vezes que veio a Pelotas. Eu acho que essa versão é muito melhor, prefiro acreditar nessa aí.
Perfeito. Eu prefiro acreditar na versão que ele não gostava do check-in, que aquela época do check-in era realmente muito problemática. E, enfim, ficou no passado, né? Mas, guris, antes da gente indo para a reta final...
Será que o Papa tinha um fusquinha que ele gostava muito?
Cara, pode ser, né, cara? Que é pro cassino com o fusquinha, né, cara?
Muito grato, fusquinha.
Inclusive, mandar um abraço pro nosso amigo André Cachoeiro, que passei por ele seu fusquinha ao ovo, fusquinha ao ovo, na rua agora há pouco. Grande abraço.
Grande abraço, né, cara? Antes da gente ir encerrando o nosso episódio, eu tenho que falar da campanha que a Associação Cresce Chavante colocou na rua. Tem o nosso apoio, né, do ChavaCast, também tem do Blog Chavante, da Rádio Conexão Chavante, da Onda Chavante, tudo Chavante. Torcida Máfia Chavante, Esquadrão Chavante, Comando Rubro Negro. Pô, a Comando não tem Chavante no nome. Mas, enfim, é essa campanha aí que é pra buscar... justiça, né? E é para garantir o transporte das vítimas e das testemunhas do caso Rai, né? Para quem não lembra, acho que pouca gente não lembra, né? Mas, enfim, o Rai foi brutalmente agredido no estádio Passo da Areia, né? Depois de Brasil São José de Porto Alegre. Passou por grandes perrengues, né?
Junto muito contra tempo as internado. Vítimas, né?
Exato. É que o Rai, ele
ficou... Mais grave, mas tiveram
é, o caso... Exato, perfeito, Gustavo. E o Rai ficou muito tempo internado. Enfim, a meta é de R$3.000 para viabilizar esse transporte nas audiências, né? São três audiências. Uma já foi. Eu não me lembro as datas agora de cabeça. Acho que uma é para agora, se é que já não rolou também a segunda audiência. Mas, enfim, é para garantir a saída e volta do pessoal até Porto Alegre, porque é um custo. Né? E tem toda. É uma questão também delicada, né? Uma testemunha aí até Porto Alegre, de repente, pode se sentir, sei lá, acuada. Não... E aí, então, cara, o transporte é uma maneira de dar mais tranquilidade para essas pessoas, enfim, prestarem seus depoimentos diante da justiça. E a gente vai acompanhando esse caso. E a associação botou essa campanha na rua, encabeçou, né? Mas todo mundo ali tá divulgando, tá apoiando. O Pix eu vou deixar aqui na nossa descrição do episódio. Mas se acessar as redes sociais do ChavaCast, ou da Associação Cresce Chavante, ou de todas essas entidades e torcidas organizadas que eu citei aqui, essa campanha tá lá publicada. Qualquer valor é bem-vindo para a gente chegar aos R$3.000 e bancar esse transporte, né? Além disso... A gente tem que falar também que é uma notícia muito legal. Eu não entendi se o Brasil tem uma parceria com alguém ou não, tá? Fico devendo essa informação. Mas o Brasil vai ter time feminino nas categorias sub-15, sub-17. O Peneirão vai ser no próximo sábado. Lá no Capão do Leão, um abraço pro nosso amigo Henrique Betentos, né? Que mora no Capão. E, cara, é muito legal. Inclusive, eu tava falando com o Marcelo Barbosa hoje. E ele não lembrava também, tá? O Brasil teve um brapel feminino em 2001. E eu lembrava desse brapel. E aí ele trouxe mais dados. Foi um campeonato com 4 times que foi realizado na Baixada. Brasil, Pelotas, Grêmio e Nacional do Uruguai. O Brasil eliminou Pelotas por 1-0. Né? Deu a lógica. Mas perdeu pro Grêmio na final. Deu a lógica. Então, mas teve um campeonato bem legal, cara. E eu posso ter inventado essa memória, tá? Eu, 2001, era uma criança. Mas eu acho que foi transmitido isso numa TV Cidade, TV, sei lá, TV alguma coisa. E, porque eu me lembro da comemoração. Eu não tava no estádio. Mas eu me lembro da comemoração da vitória contra o Pelotas, né? Então, é muito legal ver que muito tempo depois a gente vai voltar a ter time feminino. Fica aí a dica aí para as gurias de 2009, 2010, 2011 e 2008. A gente tá velho. E a Roma tá aparecendo aqui no estúdio. A Roma ainda não tem idade, cara, para participar aí. Sinto muito.
A Roma já é uma adulta. Já é uma adulta, já tá com 14 anos de idade.
Que maravilha, hein? Ah, e o Brasil tá jogando o Azevém ali no gramado. Vamos ver se o Azevém faz jogando milagre, né? Porque... cara, tem que jogar, né, cara? Joga pra cima e espera ver o que acontece.
Eu fiquei imaginando o Gabriel com o celular na mão, fazendo um card com um punhado de Azevém, de semente de Azevém na mão e jogando assim, caminhando no gramado.
Olha, o estado do gramado é tal que dá pra quase imaginar isso que fosse verdade, né? Porque...
não digo nem pelo estado, né? Porque o Gabriel é tão pau mandado no Brasil, estagiário grátis, que periga fazer, né? Um abraço.
Aposentar os robozinhos do Brasil e contratar o Gabriel.
Pra vocês verem como são as coisas, né, cara? Mas é isso, guris. Muito obrigado pela participação de vocês, pelas opiniões.
O Pedro não riu porque ele também trabalha de graça.
Não. É salário emocional, cara.
Devendo até isso, né?
Eu tô só esperando o Pedro e o Gabriel meter um transfer ban no Brasil.
Cara, quem não te ama nunca sentiu emoção. Opa, errei o clube, perdão. Mas obrigado pela participação de todos aí, inclusive com as piadas infames. Ficamos com o samba, né, novamente, né? O Pix derrubou o transferban enquanto você ouvia gol do Léo Bahia. Um abraço aí pro Léo Bahia e um abraço também pro Michel. E fiquem ligados que Leandro Canhoto está no Bagé. Então, tudo pode acontecer.
E um abraço pro nosso amigo Leandro Lopes, né? Que tá se recuperando.
É verdade.
Não é do Pelotas na classificação que ele tá se recuperando. Eu acho que isso aí não tem recuperação.
Isso não dá pra se recuperar ainda, muito cedo ainda. Recém 2 jogos.
E mandar um abraço também pro nosso ex-treinador Paulo Porto, que tentou voos maiores é bom, né? Voos maiores... Mas, infelizmente, o teco-teco não, não tá saindo do chão aí, mas fica.
Eu acho que no Pelotas o Dites não vai ser demitido pelo telefone, ele vai ser eliminado e aí vai ser demitido.
Perfeito, né? Ou pode ser eliminado na conta de luz, né? Porque tem essa prática de botar no nome do... E aí chega lá, né? Mas, enfim...
Vão dar um transfer ban na Serra, impressionante.
Então tá, gurizada, obrigado pela presença de todos, voltamos na próxima semana com uma vitória do Chavante, se Deus quiser, se o Papa Francisco quiser também, e é isso, até mais, até a próxima.
Valeu, me perdoem se meu áudio estiver ruim.
É áudio de segunda, é brincadeira. Falou.
Memora chavantada, transferban foi a hora. O transferban chegou de registrar, mas o chavante é forte, pagou para ver. Estamos chegando lá. Vamos voltar a jogar mais uma vez o nacional. Sensacional, sensacional. O Pix derruba o transfer ban.